Você está ouvindo Histórias de Belém. Cultura, história e patrimônio com Michel Pinho.
Bom, gente, eu queria agradecer logo de cara a tua audiência e dizer que fazer esse podcast de hoje, né, e dessa edição é um desafio gigantesco, eu já explico por quê, tá? Mas antes eu queria fazer alguns agradecimentos que já estou devendo há algum tempo. O primeiro deles é agradecer a Luciana Medeiros por ter nos cedido essa trilha maravilhosa. Você vai escutar um pouquinho aqui. Essa trilha do Mestre Vieira, e já que a gente vai falar de música hoje, tem que agradecer um pouquinho. Mas também tem que agradecer o Zeque Picoteiro, que fez todo o áudio de entrada, saída. Eu acho que é fantástico fazer isso, né? Obrigado, Zeque, você foi uma pessoa de grande coração. E ao Félix Robato, que também liberou a utilização da sua música aqui para fazer o background dos nossos podcasts, tá? Muito, muito, muito obrigado. Tá? Mas o podcast de hoje tem uma característica que é muito importante, assim, e por isso que eu estava dizendo que era difícil, né? Então eu estou fazendo ele no formato ao vivo, então se errar, vai errado mesmo, tá? E eu conto para vocês que eu queria comprar um equipamento de podcast e fazer um investimento, e infelizmente não é possível. Eu descobri que é muito difícil fazer também, que operar. E eu baixei um software que é para fazer essa emulação do que seria uma mesa de som. Então eu estou operando uma mesa de som com as músicas e estou morrendo de medo de errar tudo, tá? Mas o nosso bate-papo de hoje é sobre, especificamente, o que acontece no Pará, né, ali nos anos 70, que vai influenciar tanto na nossa música e numa determinada identidade criada a partir do documento sonoro como um documento histórico, né, como uma música. Então eu falo isso de cara porque existe uma dissertação do Edilson Costa chamada Rui, Paulo e Fafá, a identidade amazônica na canção paraense, que ela é mais ou menos o norte que a gente vai trilhar para a gente conversar nas nossas conversas de hoje, tá? E aí eu passo direto para uma situação interessante. Talvez você não saiba disso, talvez para quem é mais novo não vai saber disso, mas é interessante você perceber que lá nos anos 70, nos anos 80, não era muito fácil você ter acesso à música, né? Os LPs custavam caro, demorava para chegar aqui na Amazônia, e uma grande parte dessas pessoas que produzia música nesse período era influenciada pelo rádio. Uma dessas pessoas era o próprio Paulo André Barata, que disse que era influenciada largamente pelas rádios que vinham aqui do Caribe, né? E depois, se você quiser pesquisar, escute Porto Caribe dele, que é lindo e faz uma menção a esse tipo de música, né? E isso é muito, muito importante você colocar para a gente pensar como é que a estrutura da música paraense foi formada durante especificamente esse período, tá? Um outro ponto importante, e isso a gente vai se deter um pouquinho, é como esses homens que governavam o Brasil nesse momento, que é ali o final dos anos 60 para os anos 70, enxergava a Amazônia, que é a ideia do desenvolvimentismo, né? Introduzir a Amazônia no cenário nacional a partir da extração de minério, a partir da derrubada da floresta, e que isso deixou transformações muito ruins na nossa região, muito ruins. Tanto é que eu vou fazer você ouvir um discurso militar daquele período.
O atraso da Amazônia e do Nordeste repercute negativamente no resto do Brasil. Por isso, o presidente Médici asseverou: ou cresceremos juntos todos os brasileiros, ou nos retardaremos indefinidamente para crescer. E como a segunda alternativa não é admissível, o programa de integração nacional terá de ser como decidimos que será, um instrumento a serviço do progresso de todo o Brasil.
Ou seja, você acabou de ouvir um discurso onde parece não, né? Claramente a Amazônia ela é vista como um fator de atraso. Então o que, que seria fundamental? Isso me deixa inclusive emocionado. O que, que seria fundamental para nós pensarmos em relação ao avanço da Amazônia? Seria a construção das estradas. Seria a construção de cidades, né, e de grandes rodovias, como é o caso da Transamazônica, que cortaria a região para trazer para cá um imigrante, né, normalmente do sul e do centro-oeste brasileiro, que pudesse aqui ocupar suas terras e desenvolver economicamente. Vocês já pensaram quantas aldeias indígenas foram perdidas nesse processo? Vocês pensaram quanto da vida da Amazônia foi perdida durante esse processo em função desse, abre aspas, dito processo de crescimento econômico, não é possível a gente identificar isso, né? Só por que, que isso é tão importante para a gente, né? Porque é nesse contexto que os militares constroem uma visão onde é quase que obrigatório pensar a Amazônia a partir de ligações de interesses internacionais, né? E aí eu vou fazer o primeiro corte, né? Porque é nesse momento que esse discurso ser muito claro na Amazônia, você passa a ter aqui também uma questão importante, que é a valorização do regional. Existe uma longa discussão na dissertação do Edilson, ele coloca isso, da discussão do regional, do popular. E na Amazônia a gente tem ali, na década de 70, uma pessoa que vai, vocês vão ouvir, vocês vão gostar, né? Que vai acabar trazendo pra gente uma visão completamente diferente dessa internacionalização. Eu vou colocar para vocês ouvirem agora e já comento.
Tajapanema chorou no terreiro, Tajapanema chorou no terreiro, e a Virgem Morena fugiu pro mosteiro. Tajapanema chorou no terreiro, Tajapanema chorou no terreiro, e a Virgem Morena fugiu pro mosteiro. Foi Boto Senhor, foi Boto Senhor, que veio tentar, e a moça levou e tá dançará. Aquele doutor foi Boto Senhor, foi Boto Senhor.
Então, o Edilson coloca na dissertação dele que o Valdemar Henrique, que é o autor do que vocês estão ouvindo, que é o Tajapanema, né, vai ser já quase como um mito de origem dessa releitura do regional aqui. Lembra que essas características do regional são montadas desde o modernismo brasileiro nos anos 30 e dos anos 40, meu amigo, né? O mesmo Valdemar Henrique, que você sabe que morou no Teatro da Paz, o mesmo Valdemar Henrique que foi, né, um ícone para a cultura, foi e é um ícone da cultura paraense durante esse período, né? Já ali em 76, aponta 8 músicas num disco muito importante sobre a valorização da música popular no norte do Brasil, né? Esse disco está disponível na internet e depois eu dou a indicação para vocês ouvirem. Isso é muito importante. Mas além de Tajapanema, escuta essa aqui, por favor.
Certa vez de montaria eu desci um Paraná, e o caboclo que remava não parava de falar. Ah, não parava de falar. Ah, que caboclo falador, me contou do lobisomem, da mãe d'água do Tajá, disse do Jurutaí que se ri pro luar. Ah, que se ri pro luar. Ah, que caboclo falador, que mangava de visagem, que matou Surucucu, e jurou com pavulagem que pegou Irapuru. Que pegou Irapuru.
Então você escuta o Irapuru agora também desse disco, né, que faz uma releitura sobre as obras do maestro Valdemar Henrique, e vai lembrar que é exatamente nesse período que a gente tem a ditadura militar, o discurso da estrada, o discurso do desenvolvimento, do progresso ligado aos interesses internacionais, que uma parte da sociedade se volta para dentro e começa a falar das suas tradições. E uma dessas pessoas mais importantes para esse período vai ser o Rui Barata. Poeta, escritor, militante, político, que tem uma história enorme, e pai do Paulo André Barata, não é? Então é a partir dessas ligações que vão ser criadas uma série de composições que vão contrabalançar esse discurso de progresso, não é? Será que o progresso é esse mesmo? Por exemplo, escuta essa música bem aqui. Por exemplo, nesse momento eu me embaralhei completamente aqui, mas vai sair agora.
Corre, corre, corre Zé Basto, corre no pasto,
junto, que é teu e te acelera, celestindo. As águas vem vindo, os textos sumindo.
Talha nos seus.
Onde em quatro três traços em geral da garça, o rio inchou.
O rio inchou, o rio inchou.
Hoje lambendo calmo, mais de seis palmos, já mergulhou. Enche no mata, arita, perita, para. Enche no breu e no varjão da Conceição, só da peral, rolando o pau, comendo o chão.
E não é cheia só pro gasto.
Corre, Zé Basto, corre no pasto, junto que é teu
e te acelera, acelerecido.
As águas vem vindo, os tesos sumindo.
Talha nos teus.
Diz que no São Raimundo, um curral no fundo, amanheceu.
Amanheceu.
Aí é o disco nativo de 1978, do Paulo André Barata, e o nome da música chama Enchente Amazônica, e eu queria dedicar isso do fundo do coração para o trabalho fantástico do Otávio Cardoso, do Paulo Ribeiro, do Luiz Braga, que retratam enormemente essa vida desse homem da Amazônia, né, que é cantada aqui de forma magistral pelo Paulo André Barata, né? Então, qual é a marca e qual é a importância que a gente está colocando aqui? Um momento importante que a gente tem desse processo é entender que, ora, nós não queremos falar da estrada, nós queremos falar da vida cotidiana e da vida da cotidiana desse homem que tem tradição, que tem raiz, que tem um linguajar próprio. Escutem mais.
Que morreste na cruz. Vem mais valer. Ferro e lobo de Pietra, Virgem da Conceição,
pela frente de Piracema,
pelas horas que são,
que não quer parar.
Rogai por nós.
E não é cheia só pro gasto, corre Zé Basto.
Então nós vamos falar de quem? Do vaqueiro, da fazenda, do hábito, né? Desse dia a dia. E é também sobre esse dia a dia que a gente tem uma música muito importante, 1976. E aí eu não vou dizer nem o título, nem a música, nem canta, a gente vai fazer isso depois. Escutem só.
Pra onde passei com de cameta, a canoa vai de proa, e de proa eu chego lá. A canoa vai de proa, e de proa eu chego lá.
Rema, meu mano, rema,
que a canoa vai de proa. de proa, eu chego lá.
A canoa vai de proa e de proa eu chego lá.
A canoa vai de proa e de proa eu chego lá. A canoa.
Eu tô arrepiado aqui, não é? Eu tô com a voz embargada de verdade, porque eu acho que essa é uma das músicas que mais fizeram assim eco na minha cabeça em relação ao tema que eu estava pesquisando. Porque nós temos umas condições muito especiais nessa música, né? Como nós podemos perceber, a música e a letra residem num som indígena, né? No elogio da canoa, num quase hino, que é a voz da nossa Maria de Fátima. Certamente você não sabe quem é Maria de Fátima, mas já reconheceu a voz. Você sabe que, se você é jovem, né, precisa saber de algumas informações. Nossa Maria de Fátima fez teatro em Belém 3 anos antes da gravação desse disco, né, mas foi com a música que fez muito sucesso, uma trilha sonora de uma novela chamada Gabriela, né? E para quem tem a faixa dos 40, 50 anos, acho pouco provável não conhecer a trilha sonora da Gabriela, que é essa aqui. Essa música foi um estrondo, cara, mas um estrondo, porque junto dela veio também um videoclipe no Fantástico que projetou Nossa Maria de Fátima pro Brasil inteiro. E mais, né, Maria de Fátima chegou a fazer sucesso em Portugal, né, com uma outra música que vocês podem procurar chamada Morio, né? Então vocês conseguem perceber que essa trilogia Maria de Fátima, Paulo André Barata e Rui Barata fizeram um estrondo gigantesco ali na segunda metade dos anos 70. Te digo isso porque nós podemos perceber essa linguagem popular ecoando para o Brasil inteiro através de uma outra música, né, que vai ser cantada, né, pela nossa melhor intérprete, né, e que tem a marca dos versos do Rui Barata.
Mexendo, uma tapuia no porto a cantar, um pedacinho de lua nascendo, uma cachaça de papo pro ar. Não sei que de saudade doendo, uma saudade sem tempo ou lugar, uma saudade querendo, querendo, querendo ir, querendo ficar. Um maleiro, um esteiro, madeira de rio, um cavalo no pasto, uma égua no cio, um princípio de noite, um caminho vazio, um maleiro, uma esteira, uma beira.
Uma batida de remo a passar, um candeeiro de manga comprida, um cheiro bom de peixada no ar, uma pimenta no prato.
Então vocês conseguem perceber de novo a linguagem, a alimentação, o hábito culinário, né, a força, a diversão que você tem em relação à nossa música, né, valorizando aquilo que é contrário ao processo de internacionalização, né? Mas Maria de Fátima, que estoura com essa música, vai ficar muito mais conhecida com um clássico, né, do cancioneiro popular, que eu te convido a escutar agora.
De sol no mar, como a brisa da pré-mar, nós chegamos ao fim. Foi assim, quando a flor ao luar se deu, quando o mundo era quase meu, tu te foste de mim. Volta, meu bem. Volta, meu bem, repeti. Não há canção nos teus olhos, nem amanhã nesse adeus. Foi assim, como um resto de sol no
Até no amor a gente precisa falar da nossa identidade, né? Uma brisa da pré-amar. Cara, isso é lindo demais. Lindo, lindo, tá? Então, te coloco isso pra dizer que, obviamente, a nossa Maria de Fátima já se conhecia no mundo como Fafá de Belém, né? É ela que traz no nome essa carga da identidade, da sua regionalidade, que aparece, né, no cenário brasileiro, onde tá todo mundo despontando. Alceu Valença, Djavan, Zé Ramalho, né, Milton Nascimento. E falo do Milton Nascimento porque ele compôs para ela gravar, né, para ela gravar. Uma música que também, para quem gosta de história e gosta de música, é impossível não saber qual é. Dá muito orgulho. Desculpa, é emoção, mas dá muito orgulho, né, de você perceber de como um momento histórico tão importante pela luta pela democracia, né, pela retomada de uma vida da normalidade política, para acabar com a ditadura militar, pessoas se dispuseram a cantar, a compor, né, contra essa barbárie que foi a ditadura, né? Isso é muito bonito, tá? Mas essas pessoas todas, né, Fafá, André, Paulo André, Rui Barata, sentiram saudades de Belém, né, e puderam de diversas maneiras expressar isso. Mas talvez o Edir Proença tenha composto uma obra tão singular sobre saudade feito essa aqui.
Amor, que aqui no meu peito murmuram saudades azuis do teu céu. Respingos do orvalho me acordam, luando telhados que a chuva cantou. O que é que tens feito que estás tão faceira, mais jovem que os jovens irmãos que deixei? Mais sábia que toda a ciência da terra, mais terra, mais dona do amor que eu te dei. Onde anda meu povo, meu rio, meu peixe, meu sol, minha rede, meu tambatajá? Acesta o sossego na tarde descalça, o sono suado do amor que se dá. E o orvalho invisível da flor espalhando, cantando cantigas, e o vento soprando, um novo dia vai anunciando, mandando e cantando cantigas lá. Me abraça apertado, que eu venho chegando, sem sol e sem lua, sem rio e sem mar, coberta de neve, lavada no pranto dos rios que correm, cantigas no ar. Onde anda meu barco de vela azulada, que foi de panada sumindo sem dó? Onde anda a saudade da infância na grama, dos campos tranquilos do meu Marajó? Belém, minha terra, meu rio, meu chão, meu sol de janeiro a janeiro.
Mas é inevitável saber que são milhares, milhões de pessoas que veem na música sua identidade e não têm orgulho do lugar que moram e que constroem a sua vida, ou que vão embora e que têm na música o seu ponto de saudade, né? E é exatamente desse contexto, né, da luta pela nossa identidade, da negação dessa exploração da Amazônia, dos versos desses poetas, dos cânticos dessas cantoras, né, que nós temos uma joia raríssima da nossa música, que eu vou colocar agora.
Esse rio é minha rua, mini tua mururé. Piso no peito da lua, deito no chão da maré. Esse rio é minha rua, mini tua mururé. Piso no peito da lua, deito no chão da maré. Pois é, pois é, eu não sou de dar a pé. Quem montou na cobra grande não se escanche por aqui. Abaixo, rio acima, minha sina cana é. Só de pensar na mardita me lembrei de Abaeté. Rio abaixo, rio acima, minha sina.
Essa gravação é de 1976, do primeiro disco da Fafá de Belém, e ela nos faz pensar sobre como a valorização da natureza, do homem simples, foi feita para se contrapor ao grande projeto desenvolvimentista dos militares, das palavras, do falar das matas, para se contrapor aos estrangeirismos e da sonoridade do carimbó. Obrigado, Fafá. Obrigado, Paulo André Barata. Obrigado, Rui Barata. A herança que vocês deixaram está viva dentro de cada um de nós. Viva Belém, viva Amazônia. Muito obrigado e espero que vocês curtam esse podcast.
Você acabou de ouvir Histórias de Belém com Michel Pinho. acesse nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Muito obrigado pela audiência e continue divulgando. Até a próxima!